בעזרת השם, דף פי, א' תדעת שבאבט, רולה פסוק, בבינזו נובדיו, שלום עליכם עתודוס. סתמוס דף פי, א', נתרסיר אני הקומי, עשינו מנה במשנה. הקונה שני אילנות בתוך שדה חברו, הרי זה לא קנה קרקע. פעלת עד הקו הסיגין שלי. הפסוק קומפרו דואס ארבוריס, נו קמפו ג'ון פרופרטריו. אל נו אדקיריו הטרקה כסס ארבוריס אסתם. Primeiro o mercado na carca. Fala primeiro que sim, a pessoa adquiriu duas árvores, adquiriu também a terra que as árvores estão. Então, o conceito da discussão é, será que um conjunto de duas árvores formam um sadeilan e estão na categoria de um campo de árvores? Primeiro diz que sim, primeiro diz que esse conjunto de duas árvores formam esse campo de árvores. A pessoa que adquiriu as duas árvores também adquiriu o posse do campo. Então, acaba diz que não. A pessoa adquiriu só as árvores. Adquiriu o direito do vendedor de manter as árvores no campo, mas ele não tem posse do campo. Então fala a Mishnah, e vamos entender melhor na sequência mais. Digamos que os galhos dessas árvores se espalharam demais. O comprador, dono das árvores, não tem obrigação de cortar esse excedente do crescimento dos galhos. Isso vai como Tanakama. Só que conforme Tanakama, a pessoa adquiriu as duas árvores, só adquiriu as árvores, não a terra. Mas ele adquiriu o direito de manter as árvores lá. O campo desse vendedor está compromissado a essas duas árvores. Então, mesmo que os galhos se espalharam demais, estão atrapalhando esse proprietário. O proprietário não tem como exigir que esses galhos sejam cortados, nem parcialmente. Porque o comprador tem o direito de manter as árvores lá. E os galhos que crescem dos troncos das árvores pertencem ao dono das árvores. Já os galhos que cresceram nas raízes, as raízes deram galhos. Esses galhos fazem parte do terreno, porque eles brotaram da terra e pertencem ao dono da terra, ao proprietário. Vem meto e no carca. Esse comprador só adquiriu as árvores conforme está na cama. Então, se essas árvores morrem, se secam, então o comprador não tem nenhum direito sobre a terra. Ele não tem como vir e falar que ele quer plantar novas árvores lá, porque ele não é dono da terra, só era dono das árvores, as árvores secaram. Então ele fica com a madeira, não tem nenhum direito sobre a terra mais. Kanash Kloshan. Se o comprador comprou três árvores, Kanakarka, também Tanakama concorda com o Rabi Meir, que nesse caso ele comprou um conjunto de três árvores, comprou um sadeilan, um campo de árvores, e ele tem posse da terra que as árvores estão. Igdilu e Shafé. Portanto, se os galhos cresceram demais, ultrapassando o limite desse campo de árvores, tem parte da terra refere a essas árvores, faz parte desse campo de árvores, mas se os galhos se estenderam mais do que esse limite, já estão na propriedade do proprietário, do dono do campo, então o comprador tem a obrigação de cortar esse excedente. Os galhos que crescem dos troncos ou das raízes pertencem ao dono das árvores, porque mesmo os galhos que cresceram da terra, das raízes, a terra pertence a ele, então os galhos também pertencem a ele. Veimento eslocarca. E se essas árvores se secam, o comprador é dono da terra. Ele pode plantar novas árvores lá. Assim fala a nossa Mishnah. Fala com a Tanatam. Temos uma Mishnah no Tratado de Bikurim com relação a esse assunto. Akoneshnei lanot betov shel chavero mevive no kore. Sabemos que a pessoa aqui, ele produz na terra de Israel as sete espécies. Então ele tem que trazer bicurim. Ele tem que trazer a primeira fruta que brotou e leva para o Betamidas depois que a fruta amadureceu e dá para o coelho comer. Fala a Mishnah, o comprador comprou duas árvores no campo de um proprietário. Digamos que ele comprou duas oliveiras. Faz parte das sete espécies. Então ele traz bicurim dessas árvores, mas ele não lê o trecho de Bikurim, a paraxá dos psukim de Bikurim no Beit HaMikdash. Ele traz o Bikurim, mas ele não tem como ler, porque o trecho de Bikurim diz lá que a pessoa agradece a Hashem pelo fruto e a terra que Hashem deu a ele. Então somente se a terra pertence a ele também, ele pode agradecer. Se a, ele comprou duas árvores, conforme está na cama da nossa Mishnah, e está na cama dessa Mishnah em Bikurim, ele só adquiriu as árvores, não é dono da terra, então não tem como agradecer a Hashem pela terra que Hashem deu a ele, não deu a ele a terra. Então ele traz o Bikurim, mas não lê. Ele traz o Bikurim e também lê. Então, aparentemente, o motivo é porque, conforme ele vive na nossa Mishnah, a pessoa comprou duas árvores, comprou as árvores, também comprou a terra. Ele comprou um sadei lá, então é dono da terra também, traz Bikurim, agradece a Hashem pelo fruto e pela terra que Hashem deu a ele. Porém, há uma novidade, mas por falar em nome de Shmuel, uma novidade muito grande. Mechaeva era Bimirav, Beloquer, Perod, Minashuk. Fala em nome de Shmuel, que conforme Rabi Meir, mesmo que a pessoa não produziu Bikurim, ele traz Bikurim. Ele comprou Bikurim na feira. Fala em nome de Shmuel, ele traz Bikurim para o Betamigdash. Não sei se a Gemara vai concordar com isso na sequência, porém, mas qual é a prova disso? Midektane Mishnah Etera. Porque essa Mishnah e Bikurim está sobrando. Nevditana lei de Eshlokarka. Pshita de Mivikore. A pergunta de Shmuel era que a nossa Mishnah diz que conforme Rabi Meir, a pessoa comprou duas árvores, comprou também a terra. Então é óbvio que ele traz Bikurim e lê o trecho. Agradece a Hashem pela terra que Hashem deu a ele também. Então, por que a Mishnah e Bikurim tem que dizer isso, se isso é algo óbvio? Então, daqui Shmuel deduziu que a Mishnah veio dar uma dica para uma outra lei. Que sempre a pessoa traz Bikurim. Mesmo que a pessoa comprou Bikurim na feira, traz Bikurim para o Beit HaMikdash. Penúmero é ativo, porém, do passo não parece assim. Asher tavi me'artzecham. No passo fala, traga Bikurim da sua terra. Se a pessoa comprou na feira o Bikurim, não produziu o Bikurim na terra dele, não deveria trazer o Bikurim. Raul Moute Hutzlaris, conforme essa explicação de Shmuel, o pastor veio dizer, traga o Bikurim da sua terra, ou seja, da terra de Israel. Se nasceu o Bikurim fora da terra de Israel, não tem a mitzvah de trazer. Da activa de Matechá, porém o pastor fala, de Matechá, traga o Bikurim da sua terra. Não se a pessoa comprou na feira. Como que o pastor veio dizer que somente se o Bikurim cresceu na terra de um judeu, ele traz Bikurim. Se o Bikurim cresceu na terra de um goi, não tem a mitzvah de Bikurim. Ou seja, mesmo que um goi tenha um campo na terra de Israel, não existe a mitzvah de Bikurim desse campo do goi. Essa é a explicação do pastor, conforme o que disse Levi em nome de Shmuel. Beactiva Shenatatali. Porém, o pastor fala que a pessoa traz Bikurim do fruto que Hashem deu a ele. Não se ele comprou da feira. Hashem não deu esse fruto que ele comprou da feira, fala Gemara. Então por que ele teria que trazer? Uma diaft lizuzi vezav lebeu. Não tem nenhuma prova do Passuco. Disse Rabi Mishmuel que a pessoa, conforme Rabi Mishmuel, tem que trazer Bikurim que ele comprou da feira, porque Hashem possibilitou que ele compre, deu dinheiro a ele, possibilitando que ele possa comprar esse Bikurim. Então agradeço a isso também pelo dinheiro que Hashem deu e possibilitou a compra. Então, essas seriam as explicações do Sukkim, conforme isso que disse ele em nome de Shmuel. Porém, metiv rabba, perunda rabba, akunei lá nechab betok shel chaveru, mevi veno kore, levishenu kanakarka, divina bimir, fara bimir na braita, que a pessoa comprou uma árvore de um proprietário, ele traz Bikurim dessa árvore, sete a sete espécies, mas ele não leu o trecho de Bikurim. Então, se vem da braita, fala agora, que somente se a pessoa produziu o Bikurim, ele comprou a árvore, o Bikurim cresceu da árvore dele, ele traz o Bikurim. Mas se ele comprou da feira, não. Então, na prova contra a vida em nome de Shmuel, Tiuf está realmente uma prova contra esse ensinamento. Já conforme a minha, somente se a pessoa produziu o Bikurim, ele foi dono da árvore, pelo menos ele traz o Bikurim. Se não, não. E essa prova contra na verdade, o Shmuel vai ser explicado melhor na sequência. Amar lei Rav Shmuel ben Eliakim ben Rabi Elazar. Falou Rav Shmuel ben Eliakim para Rabi Elazar perguntando: Mai tama de Rabi Meir ben Lan Echad? O mai tama de Rabban ben Shnei Lal? Pergunta Rav Shmuel ben Eliakim: por que, conforme Rabi Meir, a pessoa compra uma árvore, ele traz Bikurim e não lê o trecho? E conforme Rahamim, ele comprou duas árvores, ele traz Bikurim e não lê o trecho também. Por quê? Conforme a Bíblia, a pessoa comprou uma árvore, ele não é dono da terra. Conforme a pessoa comprou duas árvores, ele também não é dono da terra. E o pastor que fala, traga Bikurim, que é Priha Adamash, Shematat Ali Hashem. é o fruto da terra que Hashem me deu. Aí a pessoa traz bicurim. Se a terra não pertence a ele, ele não teria que trazer. Porque essa lei de me vive no curi, traz bicurim, mas não lê. Não deveria trazer também? Amalo, falou Rabi Elazar, davar shalishonim lo abru botam, tisharir betamidrash que ele vai encher. Falou Rabi Elazar, como assim? Como você me pergunta isso? Os sábios das gerações passadas não explicaram isso. Você está me perguntando para me envergonhar em público. Eu não sei a resposta. Assim fala a mirada. Amaraba disse a mamãe Cuxia. Que pergunta é essa? Dimar mi beilan echat sfuke mesav kale. Verabar beishnei lorot sfuke mesav kale. Faraba a resposta. Conforme Rabi Mi, quando a pessoa compra uma árvore, existe uma dúvida se ele comprou a terra também ou não. Conforme Rabi, a pessoa comprou duas árvores, existe a mesma dúvida se ele é dono da terra ou não. Então o quê? A pessoa comprou, digamos, duas árvores, conforme Rabi, está na cama da nossa Mishnah. Ele diz que ele comprou a terra. Mas é uma dúvida se ele adquiriu a terra ou não. Existe a lei de Amotsim e Haveru Alavaraya. O dono original, o proprietário, pode falar: olha, você quer tirar essa terra de mim? Traga uma prova que você é dono da terra. Sem prova, a terra fica onde estava, no meu domínio, na minha casa cá. Em resumo, essa lei de Amotsim e Haveru Alavaraya, a pessoa que quer tirar alguma posse do outro tem que trazer uma prova que ele merece essa posse. Então, esse comprador comprou duas árvores. Existe uma dúvida se ele comprou a terra ou não. Mas na dúvida, ele não vai tirar a posse dessa terra do dono original, do proprietário. Essa é a lei da nossa Mishnah no caso da compra. Mas com relação a Bikurim, a lei é diferente. Existe uma dúvida se quando a pessoa comprou as duas oliveiras, por exemplo, se ele tem que trazer Bikurim ou não. Porque pode ser que ele comprou também a terra. Então, existe uma dúvida se ele está obrigado a Bikurim ou não. Traga na dúvida o Bikurim. Não leia o trecho, na dúvida não sei porquê na sequência, mas traga pelo menos o bicurim para o coelho comer. Pergunto, me sabe, Kale. Como você pode dizer que existe essa dúvida, se a pessoa comprou a terra ou não? Vakta le fiche louca na carca de vira bimir. Me disse na Braita, a pessoa comprou uma árvore, traz bicurim, não lê o trecho, porque ele não comprou a terra. Então parece da Braita que a bimir tem certeza que ele não comprou a terra. Não está na dúvida. Então, vamos, não tem prova da Braita, é uma chama louca na carca. Talvez o que ele me veio dizer na Braita é que ele traz Bikurim e não leu o trecho de Bikurim, porque ele não adquiriu a terra de forma absoluta, ou seja, não tem certeza que ele é dono da terra. Uma dúvida. Então, a dúvida traga o Bikurim, mas não leia o trecho. Pergunta: Velejos de Dima Lav Bikurim Nino. Vekame Ayer, Hulim Lazara. Pergunta: como a pessoa pode trazer Bikurim na dúvida para o Bet HaMikdash? O bicurim é uma oferenda, é uma trumá. E se ele trouxer bicurim para o Beit HaMikdash, tudo bem. Mas se ele trouxer algo que talvez não é bicurim, existe um risco que ele está pecando o pecado de Hulim Lazara. Você está trazendo uma oferenda laica, não santificada, para o Beit HaMikdash, é proibido pela Torá. Então como ele pode trazer bicurim na dúvida se existe uma chance que isso não é bicurim, é algo laico? Respondendo de Magdash, não. Realmente, essa pessoa, ele vai santificar o Bikurim na dúvida. Ele vai dizer o seguinte: se isso é Bikurim, tudo bem. Mas se isso não for Bikurim, estou fazendo o Ekdesh, santificando para o Beit HaMikdash. Isso pertence ao Beit HaMikdash, talvez. Mesmo que isso não é Bikurim, ele pode levar para o Beit HaMikdash, porque pertence ao tesouro do Beit HaMikdash, então muito bem. Ele traga o Bikurim, dê ao Kohen. Se for Bikurim, muito bem. Se não for Bikurim, é Ekdesh. E pode ser levado para o Beit HaMikdash. Pergunta da Abai Mechlino: como o Kohen pode comer isso? Se isso for Bikurim, tudo bem, mas se isso for, pertence ao tesouro do Beit HaMikdash, como é que o Kohen pode comer isso? Quando ele fala que realmente o Kohen vai pagar o resgate. Vai para o tesoureiro, para o Gizbar. E paga pelo resgate dessa azeitona na dúvida. Uma azeitona que talvez é Eidesh. Então ele fala: se for Bikurim, muito bem. Mas se isso não for Bikurim, pertence ao tesouro do Beit HaMikdash por causa do Eidesh. Então aqui está o pagamento de resgate. Ele pode comer. Pergunta: vidima lav bikurim nino vekamav kaleu mitrumau maase. A questão é que se isso for bikurim, tudo bem, o Kohen pode comer tranquilamente. Mas se não for bikurim, essa azeitona era hulim, era laico. E para a pessoa comer, isso tem que tirar trumot e maase das oferendas e os dízimos. Então como é que o Kohen pode comer sem tirar trumot e maase? Ele, dono das árvores, santificou isso no Beit HaMikdash. Mas não faz diferença. Se isso não é Bikurim, aquele que paga o resgate de algum alimento que foi santificado pelo Beit HaMikdash, se não foi tirado o Trumot e Maasrot ainda, esse que resgatou tem que tirar o Trumot e Maasrot. Então como que ele pode comer assim tranquilamente? Vamos dizer, mais frente, então, realmente, esse dono das árvores, antes de dar pro coelho, tem que tirar tudo e mastro. Aí o coelho pode comer, depois que ele pagou o pagamento de resgate, na dúvida. Pergunta, bicho, tá matrumag do lá e aí blá lá coelho. Mas ser chini na mi aí blá lá coelho. Mas ser ani na mi aí blá lá coelho. Ani. E lá, mas ser chão de levi ou le mani aí. Sabemos que a pessoa que tem tevel, tem a safra que cresceu na terra de Israel, e tem que ser trumot e mastro, tem que tirar várias oferendas, vários dízimos. A primeira oferenda é trumag do lá. A oferenda primordial, que vai pro coelho, é, por padrão, 2% da safra. Então, muito bem. Ele vai pegar essa azeitona de bicurim, tirar 2% e dar para o coelho comer. Não tem problema. O macer chile também não tem problema. É o dízimo que só pode ser consumido, comido no, em Yerushalayim. Então, que ele dê para o coelho comer em Yerushalayim. Se isso for bicurim, muito bem. O coelho está comendo. Se não é bicurim, então o coelho está comendo macer chile. Não tem problema também. Se for o terceiro ou o sexto ano da contagem de 7 anos, contagem da Shemitah, então em vez de Maser Sheni, que se separa no primeiro, segundo, quarto e quinto ano, no terceiro e sexto ano se separa Maser Ani, o dízimo dos pobres, também tudo bem. Que esse dono das árvores deu um dízimo dos pobres para um coelho pobre. Se for Bicurim, é um coelho que está comendo. Se não for Bicurim, é Maser Ni, que um pobre está comendo. Porém, o problema é o Maser Lishon, o primeiro dízimo. O Maser Lishon é dado ao Levi. Então, se isso for Bicurim, como é que o Levi pode comer isso? Se não for Bicurim, o Maser Lishon, o Levi pode comer, mas talvez é Bicurim. Talvez se comprou as duas árvores, comprou também a terra, isso é Bicurim, o Levi não pode comer. Responde para de aí, vendo com ele, que ele é Benazar Benazaria. Realmente, esse dono das árvores vai dar o Maser Lishon para um Kohen. Como Rabi Elazar ben Azariah disse, Zera fala breta, Trumag do le Kohen, Maser Lishon le Levi, de Rabi Akiva, fala Rabi Akiva, Trumag do lá, a primeira oferenda é dada ao Kohen, 2%. O primeiro dízimo é dado ao Levi. Rabi Elazar ben Azariah Omer, Maser Lishon le Kohen, fala Rabi Elazar ben Azariah, que o primeiro dízimo também é dado ao Kohen. Ou seja, originalmente, o primeiro dízimo era dado aos Levi. Mas quando Ezra sofreu, ele trouxe o povo de Israel da Babilônia para construir o segundo Bet HaMikdash. Então, a maioria dos Levi não quis ir para a terra de Israel. Queria ficar na Babilônia. A vida estava boa lá para eles. Então, Ezra multou os Levi. Então, a Beza Berazera sustenta que mesmo hoje em dia, Maser Lishon é dado aos Kohanim. Os Levim perderam o direito de receber uma série de chão depois dessa multa de Ezra sofrer. Então, esse sujeito, o dono das árvores, vai pegar essa azeitona de bicurim, por exemplo. Ele vai primeiro fazer um egdesh condicional. Se isso for bicurim, tudo bem. Se não for bicurim, ele vai fazer a certificação para o Betamidash, para ele poder levar para o Betamidash. Chegando no Betamidash, ele já separou Trumot e Maastrot. Deu a Trumag do lá, uma série de chão, uma Sereshini ou uma Serani para os Kohanim, e esses Kohanim que receberam o que receberam, tem que pagar um pagamento de resgate na dúvida para o tesoureiro do Bet HaMikdash para poder comer essa azeitona. Como os Kohanim podem comer essa azeitona? Talvez é Bicurim, e o dono das árvores teria a obrigação de ler o trecho de Bicurim. Pergunta maior, como é que os Kohanim podem comer o bicurim sem que o dono, que está obrigado a ler o trecho, leia? E na dúvida ele não pode ler, como agora explicar na sequência. Criar o Mea Kevet. O fato do dono do bicurim não ler o trecho, a paraxá, não impede o Kohen de comer bicurim. Uma coisa não tem a ver com a outra. Pergunta veló, não impede? Mea marabizeira, colarou ila bilá, em bilá mea kevet bo. Fala Bezerra uma lei com relação ao sacrifício de Minha, que se aplica a toda a Torá. Com relação a Bicurim, temos um ritual. O dono da terra, que produziu Bicurim, tem que trazer o Bicurim para o Bet HaMikdash e também tem a obrigação de ler o trecho, faz parte do ritual. Então, se digamos a pessoa normal, ele tem a obrigação de trazer Bicurim também leu o trecho, e ele diz que não vai ler, por certo motivo. O coelho pode comer, porque todo o ritual poderia ser cumprido. O fato do dono se recusar a ler o trecho não impede o coelho de comer. Porque em potencial existia a possibilidade da leitura ser feita. Uma situação normal que com certeza esse que trouxe Bicurim era dono da terra. Mas se uma situação que a gente está mencionando aqui existe uma dúvida se esse dono do Bicurim é dono da terra ou não, ele comprou duas árvores, não sabe se ele é dono da terra ou não, ele está proibido de ler. Então pode ser que ele está obrigado a ler, na verdade pode ser que ele é dono da terra, mas na prática, mesmo que existe uma dúvida se ele é dono da terra ou não para nós, então ele está proibido de ler. Então, talvez ele está obrigado a ler, mas o ritual não pode ser cumprido. Então, isso sim proibiria o Cohen de comer. Se a pessoa está obrigada, em essência, pela Torá, a ler o trecho de Bicurim, mas o ritual não pode ser cumprido na prática, mesmo que ele diz que ele quer ler, ele está proibido de ler, porque existe uma dúvida para nós se ele comprou a terra ou não. Então, o ritual não pode ser cumprido, possivelmente. O Cohen não poderia comer esse Bicurim. Então, como é que o Cohen vai comer? A Breta diz, me vive Bicurim, traz Bicurim, e o Cohen vai comer. Responde para David, leu, que é Deus Baruch Hanina. Essa pessoa vai fazer como Deus Baruch Hanina disse. Amar, batzra, mexigram, beat shaliach, umet shaliach, baderach, me vive, elokode. Fala Deus Baruch Hanina um conceito que se aplica a vários casos. Digamos que o dono da terra colheu o Bicurim e mandou o Bicurim com um shaliach, um emissário que vai levar para o Betamigdash. Ou um shaliach colheu o Bicurim e o dono da terra vai levar para o Betamigdash. Como um shaliach colheu o Bicurim, deveria levar para o Betamigdash. Ele faleceu no meio do caminho. E outra pessoa continuou a viagem, levou para o Betamigdash o Bicurim. Na situação, a pessoa que colheu não foi a mesma pessoa que levou o Bicurim. Então, a lei é que não existe a obrigação de ler o trecho de Bicurim num caso desses. O Bicurim vai ser levado, mas o trecho não vai ser lido. Mas então, qual é o motivo? Dirtive la carta veveta. O pasuk fala, você pegue o Bicurim da sua terra e leve para o Betamigdash. Então, fala Deus para quem é um conceito que se vê daqui. O pastor veio dizer, com isso, pegue o Bicurim e leve, o que seria algo óbvio. O pastor veio dizer uma lei, que a mesma pessoa que pegou o Bicurim, tem que levar o Bicurim para o Betamigdash, para que o trecho de Bicurim seja lido. Então, essa pessoa comprou as duas árvores, ele tem que fazer o seguinte, ele fala para um shaliach, um emissário dele, colher essa azeitona de Bicurim, por exemplo, e o dono das árvores que vai levar para o Betamigdash do Bicurim. Então, nesse caso, uma pessoa colheu, outra pessoa levou. Não existe a obrigação de ler o trecho nesse caso. Então, numa situação dessa, o Cohen pode comer. Mas numa situação normal, que o dono colheu e o dono levou, existe uma dúvida se ele estava obrigado ou não a ler o trecho, talvez a terra pertence a ele, foi a mesma pessoa que colheu e levou, e ele está proibido na prática de ler o trecho porque existe uma dúvida se ele comprou a terra ou não. Então, nesse caso, o Cohen não pode comer o Bicurim. Amar Ravacha, Bedravacha, Ravacha. Fala sobre Ravacha. Merti, Psukenino, Likri. Pergunta o sábio, por que quando esse dono pega o Bicurim da árvore dele e leva para o Betamigdash, ele não pode ler o trecho na dúvida? São Psukim da Torá. Qual é o mal de ler a Parashá de Bicurim na dúvida? Amar em Mishon de Merzekishika. Fala Vashti o seguinte, porque pode ser que a terra não pertence a ele, porque ele comprou só duas árvores, e existe uma dúvida se isso é Bicurim ou não. Então, ele ir para o Betamigdash, levar o Bicurim e ler o trecho agradecendo a Hashem pelo Bicurim que Hashem deu a ele e a terra que Hashem deu a ele, pode parecer uma mentira. É um agradecimento falso, possivelmente, porque talvez nem era Bicurim, porque ele não é dono da terra, e ele está agradecendo à toa, o que não é positivo. A pessoa ir para o Betamigdash, agradecer a Hashem pelo Bicurim e pela terra, se na verdade talvez Hashem nem deu a terra a ele, isso nem é Bicurim. Então, parece mentira, parece um agradecimento falso, então a pessoa está proibida de fazer isso. Assim para baixo. A mensagem é de Rav Chia amar, Dilmaat e Rav Kuino mitrumar o Maaser. Falo, a mensagem é de Rav Chia, um motivo mais prático. Se as pessoas vão ver o sujeito levando o Bicurim lendo o trecho, na dúvida, pessoas podem pensar que o sujeito não está lendo na dúvida. Ele está lendo porque, na verdade, isso é Bikurim com certeza. Assim as pessoas podem pensar errado. E podem chegar na conclusão errada que a pessoa que compra duas árvores, ele com certeza é dono da terra. Então, as pessoas podem pensar até que a pessoa colheu isso, esse Bikurim da árvore dele e levou para o Betamidash, ele não tem obrigação de tirar Trumot e Masrot, as oferendas e os dízimos, antes de dar para o Kohen. As pessoas podem pensar que isso é Bikurim com certeza. E sendo Bikurim, o Kohen pode comer tranquilamente. É uma oferenda já, é uma truma já. E podem pensar errado, vão tirar, comprar duas árvores, levar esse Bikurim na dúvida. E vão pensar que estão levando Bikurim com certeza sem tirar Trumot e Masrot. E o Kohen pode comer Tever. Pode chegar a pecar pela Torá, o pecado de comer essa azeitona que não foi tirada Trumot e Masrot, que é proibido pela Torá. Então, para isso não acontecer, porque as pessoas não pensam errado, a pessoa que compra duas árvores, traga Bikurim, mas não leia. Para que seja claro para todos, que existe uma dúvida se eles estão obrigados a trazer Bikurim ou não. E se a pessoa vai comprar duas árvores, vai saber que tem que tirar Trumot e Masrot antes de dar para o Kohen, porque pode ser que isso era algo laico, nem era Bikurim. Isso fala que vamos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver a continuação da nossa Mishnah. Esperando sair dos galhos. Os galhos cresceram no tronco ou nas raízes. O que se faz? Se pertence ao dono das árvores ou dono do terreno? Com muito mais tempo, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.